Souza, CBN. Oferecimento Bioclínico, 30 anos de liderança em exames laboratoriais.
Doutora Roberta Larica, boa tarde.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos da CBN, a todos os ouvintes.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Que ótimo. Bem, doutora Roberta, quem não tem uma alimentação controlada, acaba tendo problemas, como colesterol.
Mas, pois é.
Mas se eu regular minha alimentação, eu ajudo a combater esse colesterol alto?
Pois é, Fábio. A gente tem dois tipos de colesterol que a gente precisa avaliar. Um é aquele colesterol que vem decorrente realmente da má alimentação, maus hábitos de vida, estresse, inflamação, que aí seria um problema eu ter um colesterol elevado na presença de inflamação, de hábitos ruins, e esse colesterol poderia aumentar meu risco cardiovascular e tal. E existem aquelas pessoas que já têm um fator genético, ou seja, já têm uma propensão a ter um colesterol mais elevado, que é uma questão familiar. Então, minha mãe tem colesterol elevado, meus tios, mas eu tenho um estilo de vida saudável, todas as minhas outras taxas são normais, e aí esse colesterol, ele vai ser monitorado ao longo da vida, mas não seria um grande problema. Então, aí o que que, só para esclarecer um pouquinho para os ouvintes, para que que serve o colesterol? O colesterol, ele é uma gordura que está circulando no nosso sangue, que é importante para a saúde neurológica, né, para o sistema nervoso e para a produção de hormônios. Então, a gente precisa ter colesterol no corpo, tá? O problema é quando esse colesterol, onde a fração dele, que é o LDL, que é aquele colesterol ruim, é mais alto, e o colesterol bom, que é o HDL, está baixo. Aí vem o problema. Essa gordurinha que está circulando, esse colesterol que está circulando no meu sangue, ele pode se aderir à parede da minha artéria, formar uma placa de ateroma e aí obstruir um vaso e aí gerar um problema cardiovascular também. Então, o que que eu preciso ficar atenta? A minha alimentação, ela precisa ser uma alimentação preventiva. Ou se eu tenho um colesterol elevado, eu preciso modificar algumas questões. Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso ter uma dieta balanceada, livre de frituras, embutidos, alimentos muito gordurosos como sorvete, creme de leite, bacon, presuntos, alimentos muito industrializados, porque alimentos industrializados aumentam a inflamação, então aumenta a facilidade dessa gordura se aderir ao vaso também. Eu preciso ter um cuidado na cocção, ou seja, na hora de preparar os meus alimentos, ter o cuidado de preparar numa temperatura mais baixa, não formar aquelas crostinhas no bife. Eu já até citei uma vez na CBN a respeito disso e fiz um post no Facebook, quem tiver interesse em ler sobre essas crostinhas, que são substâncias tóxicas que a gente forma em alta temperatura. E eu precisaria ter uma vida com um pouco mais de atividade física, uma vida mais ativa. Por quê? A atividade física vai ajudar a melhorar os meus níveis de colesterol bom, que é o HDL. Esse colesterol, ele serve como uma vassourinha para tirar todo o colesterol circulante, colesterol ruim, da circulação e reduzir esse risco de acumular nas minhas artérias. Então, atividade física aeróbica seria fundamental para a pessoa que tem colesterol elevado ou tem esse fator genético. Outra questão é o estresse, Fábio. Muita gente tem o colesterol elevado por estresse, por um estilo de vida extremamente estressante, vive correndo, vive irritado com as coisas. Então, a gente precisa ter o cuidado também, porque o nosso corpo, sob pressão, sob estresse, ele libera uma série de substâncias na nossa corrente sanguínea, uhum, que geram inflamação. Então, eu estava até conversando isso com uma cliente minha hoje. Muitas vezes a gente adoece pela cabeça, sabe? Às vezes eu tenho uma alimentação boa, pratico atividade física, mas eu vivo estressado, eu não dou um tempo para mim, eu não consigo parar para ter férias, eu não consigo ter um sono de qualidade. Então, isso também afeta no meu colesterol.
Nossa, impressionante. É porque você pensa, né, estou cuidando bem da minha alimentação, faço meu exercício, mas vivo estressado,
mas
né?
Mas vivo estressado, eu vivo liberando substância química na minha corrente sanguínea. Então, isso não só vai aumentar o meu colesterol, como aumenta o risco de uma série de doenças, até o câncer, que é uma doença super grave que a gente desenvolve ao longo de anos de maus hábitos, uhum, né, de vida, né? E aí, o que que eu posso fazer para combater esse colesterol diariamente? Então, minha dica vai para quem tem colesterol alto ou quem não tem, quer prevenir. Aumentar a ingestão de fibras, aveia, chia, linhaça, quinoa, amaranto. Esses cereais ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Usa pelo menos 2 colheres de sopa ao dia no iogurte ou na fruta. Ou quem não gostar de comer como granola, pode fazer douradinho na panela com uma cebola, como se fosse uma farofinha de aveia. Usar o farelo da aveia, que é a melhor parte da aveia para reduzir o colesterol. Aumentar a ingestão de gorduras boas. Quais são as gorduras boas? São aquelas que muitas vezes as pessoas têm medo. Azeite extra virgem, abacate, açaí, castanhas. Essas gorduras não vão aumentar o seu colesterol. Um outro alimento que eu uso muito, Fábio, com meus pacientes, que é barato e super saudável, é o coco. Sabe aquela polpinha do coco? Que é uma delícia a gente tomar água de coco, depois abrir o coco, né? E comer aquela massinha. Então, aquilo ali é fonte de gorduras boas. Essa gordura não vai aumentar o seu colesterol. Pelo contrário, vai aumentar o bom colesterol e reduzir o colesterol ruim também. Outra questão, procurar comer com intervalos de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Evitar ficar muitas horas sem comer. Porque dessa maneira a gente consegue selecionar melhor os alimentos que a gente vai ingerir. Evitar um pico de glicose. Né? Ingerir um pouco mais de gorduras insaturadas também nesses horários. Também seria muito bacana. Um outro amigo do coração e do colesterol é o chá verde. Só que não vale aquele chá verde assim, de garrafa, de latinha, que já vem adoçado e pronto, não. Tem que ser a folha mesmo do chá verde, fazer a infusão diariamente, usar em torno de uma xícara, duas por dia. Tomar um cuidado, que o chá verde ele pode dar insônia, então é um chá para ser consumido no período da manhã, ou no máximo até as 14 horas. Um outro grande amigo do colesterol é o peixe. Eu vejo que os capixabas comem pouco peixe, a gente mora na beira do mar, a gente tem peixarias maravilhosas aqui em Vitória. Então, assim, o correto seria a gente consumir em torno de 3 vezes na semana o peixe. Isso vai ajudar bastante a controlar os níveis de colesterol. E comer mais frutas com casca, como a maçã, a mexerica, comer o bagaço da mexerica, da laranja. Essas frutas vão ajudar bastante também nos nossos níveis de colesterol.
Doutora Roberta, tem aqui até uma pergunta de ouvinte, falando em quanto tempo mudando a alimentação eu consigo já ter essa mudança no organismo, no caso o colesterol, ouvinte nosso telefone 2303.
Pois é, o que, que eu faço, sabe? Eu proponho 3 meses de acompanhamento nutricional. Então, 3 vezes mudando estilo de vida, então, reduzindo o estresse, retirando esses alimentos da dieta, inserindo esses que eu falei e aumentando a atividade física. E se eu estou em excesso de peso, a perda de peso também vai ser muito benéfica para controlar os níveis de colesterol. Então, deixa para repetir o exame após 3 meses de bons hábitos alimentares.
Ótimo. Doutora Roberta, obrigado, viu, aqui pela dica de hoje sobre o nosso colesterol.
Eu que agradeço, Fábio. Eu vou disponibilizar também no robertalarica.com.br o texto e a listinha completa de todos os alimentos que ajudam no colesterol, porque tem vários que a gente pode colocar no dia a dia.
Muito bom. Até a próxima segunda, Roberta.
Até a próxima.